Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 25 de outubro. À nossa frente, hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Líder da oposição do Quênia pede boicote às eleições de amanhã. Xi Jinping, reeleito para mais 5 anos como presidente da China. Como eu disse, à nossa frente temos hora e meia de emissão. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. O governo prepara lei para as redes sociais. Temos reações.
Qual será a consequência? Essa questão, por acaso, deixou-me preocupado, porque se o legislador não for prudente, isso poderá pôr em causa o desenvolvimento desse setor.
O ministro da Comunicação pede mais abertura dos órgãos de informação estatais. Há quem diga que isso vai ser muito difícil.
Deve começar por destruir aquele país. Os conselhos de administração da TPA, do Rádio Nacional, senão ele não vai conseguir.
Vamos também falar do combate à inflação e do que dizem os economistas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens sobre Angola. Para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E João, começamos no Quênia, onde o líder da oposição, Raila Odinga, disse aos seus apoiantes para boicotarem a repetição das eleições presidenciais de amanhã, afirmando mais uma vez que a votação não será livre e justa. Odinga falou a milhares dos seus apoiantes em Nairobi, apelando a que levem a cabo vigílias e orações ou que não se desloquem às assembleias de voto. Odinga perdeu as eleições de agosto a favor de Uhuru Kenyatta, mas o Supremo Tribunal ordenou a repetição do voto esta manhã. O presidente do Supremo disse que 2 dos 7 juízes do órgão não compareceram a uma reunião para discutir o adiamento das eleições, pelo que o Tribunal não podia tomar uma decisão.
2 civis somalis, 1 soldado da União Africana e 4 militantes da Al-Shabaab foram mortos numa emboscada nos arredores da capital da Somália, Mogadishu. Testemunhas e entidades oficiais disseram que um tiroteio eclodiu depois de uma viatura de soldados da União Africana ter feito detonar um explosivo. 1 soldado do Uganda foi morto, outro ficou gravemente ferido. Um porta-voz da missão da União Africana disse que 4 dos atacantes foram mortos, bem como 2 civis.
O presidente do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, foi confirmado hoje que chefe de Estado para os próximos 5 anos, ao ser eleito secretário-geral do partido e presidente da Comissão Militar Central. Xi Jinping também apresentou os 5 novos membros do Comitê Permanente do Politburgo, órgão que lidera o partido e o país. Todos têm mais de 60 anos. O indício de que nenhum deles deve suceder a Xi Jinping no próximo Congresso, em 2022. Agências de notícias informaram que o presidente americano Donald Trump telefonou ao líder chinês para o felicitar, mas não revelaram detalhes da conversa.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, avistou-se hoje com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Nova Delhi, e disse que os Estados Unidos querem fortalecer as suas ligações estratégicas com a Índia. O combate ao terrorismo e o papel da Índia no desenvolvimento do Afeganistão foram os principais tópicos em discussão. O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano disse que o seu governo saúda a trajetória positiva das relações entre os dois países, que têm o objetivo comum de erradicar o terrorismo e infraestruturas terroristas e levar a paz e a estabilidade ao Afeganistão.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto ontem que autoriza o reinício da entrada de refugiados no país, mas impõe um escrutínio mais rígido a cidadãos de 11 países considerados de alto risco para a segurança nacional. Os candidatos desses 11 países passarão por uma verificação de 90 dias e serão autorizados a entrar nos Estados Unidos se tal for de interesse nacional e não representar nenhum risco de segurança. As autoridades americanas recusaram fornecer os nomes dos países, mas as agências de notícias Reuters e AFP dizem tratar-se da Coreia do Norte, Egito, Irão, Iraque, Líbia, Mali, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen. No geral, todos os candidatos a refugiados deverão fornecer informações sobre o seu paradeiro na década anterior, 2 vezes mais do que anteriormente.
Ah.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar por falar da lei. O futuro Código Penal de Angola contém normas para combater os crimes informáticos, anunciou ontem o ministro das Telecomunicações e Tecnologia da Informação em declarações à Rádio Pública. José Carvalho da Rocha disse estar já em curso um trabalho de recolha de contribuições e subsídios para o novo Código Penal para corrigir algumas atitudes abusivas nas redes sociais. Coque Mukuta.
O futuro Código Penal a ser aprovado pela presente legislatura contém normas para combater os crimes informáticos e poderá punir os usuários das redes sociais que violarem os direitos dos outros. Segundo o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José de Carvalho da Rocha, está em curso um trabalho de recolha de contribuições e subsídios para o novo Código Penal para corrigir algumas atitudes abusivas nas redes sociais. Para o Ikundi Sol Combo, jovem usuário das redes sociais, há regulamentação. A implementação das novas tecnologias não vai pôr em causa a liberdade dos usuários das redes sociais.
O legislador pretende trazer como uma conduta criminal. Logo, os cidadãos não se limitam por usarem redes sociais, uma vez que as redes sociais abordam questões de interação não formais. Achamos nós que, por exemplo, um usuário de maneira dolosa pretenda, então, usurpar bens de terceiro com base nisto, isso sim comporta-se num tipo de crime.
Entretanto, para o jurista Manzambi André, tem havido excesso de notícias não confirmadas e muitos outros crimes. Por isso, esta matéria é bem-vinda, mas apela a maior sensibilidade por parte do legislador ordinário, por ser um campo tecnicamente ainda não desenvolvido no país, para que a sua regulamentação não ponha em causa a liberdade dos usuários das redes sociais. Capital Angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Uma das questões mais em foco durante as eleições, aliás, foi a questão dos meios de informação estatais, acusados de parcialidade e favoritismo, se não mesmo de distorção de notícias. O novo ministro da Comunicação Social, João Melo, defendeu agora a promoção de debate plural e contraditório e a separação clara do jornalismo da propaganda na imprensa pública. Manuel José.
João Melo fez destas afirmações na terça-feira em Luanda, no final das visitas de constatação aos órgãos de comunicação social públicos, tendo apelado ainda para o melhoramento da informação regional e aumento do noticiário africano. O governante pediu ainda à imprensa estatal para que produza uma informação rigorosa, diversa, completa e factual. O veterano jornalista e deputado Makuta Nkondo considera que, para o ministro João Melo, conseguir introduzir mudanças na comunicação social pública deve começar por afastar todos os responsáveis que estiveram sob as ordens do extinto Gracima, então dirigido por Manuel Rablas.
Todos aqueles ativistas políticos do MPLA que Gracima deixou nos órgãos de comunicação social, deve começar por destruir aquele país. Os conselhos de administração da TPA, do Rádio Nacional, do jornal Pravo, daquele jornal de Angola, daquele grupo de bajuladores, de propagandistas do MPLA que estão fingidos a jornalistas para ter uma nova comunicação social. Senão, ele não vai conseguir.
O ministro João Melo orientou a revisão da dimensão e do modelo de negócios das empresas públicas da comunicação social para que sejam mais racionais, produtivas e eficientes, adotando-se ao contexto atual e às necessidades estratégicas do país, interna e externas. Manifestou-se favorável à necessidade de rever o quadro de pessoal nestes órgãos, eliminando os funcionários fantasmas e evitar o esbanjamento em geral e ainda aumentar as receitas próprias para não dependerem exclusivamente do Orçamento Geral do Estado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Um dos fatores económicos que mais afeta o dia a dia dos angolanos é, sem dúvida, a inflação. O governo quer reduzir isso, mas economistas avisam que isso vai ser difícil. E agora sim é que temos em linha o Manuel José.
Falando à imprensa, recentemente o ministro das Finanças, Archer Mangueira, mostrou-se preocupado com o nível atual de inflação. Contudo, assegurou que o seu pelouro está a trabalhar para que consiga baixar este nível de inflação de 2 para 1 dígito.
Há um conjunto de medidas que concorrem para o alcance desse objetivo principal e que estão em curso.
O economista Faustino Mumbica diz não acreditar que esta meta seja alcançada, pelo menos neste ano econômico.
As medidas mais eficazes para o combate à inflação deviam ser aquelas que não deviam ser apenas de caráter administrativo, mas sobretudo de caráter mais econômico, tudo na aposta na produção nacional. O desfecho do ano, a essa altura, falar em baixar o nível de inflação pelo menos para abaixo de um dígito, para este ano, que é algo que não se concretiza.
Para Galvão Branco, outro especialista, enquanto Angola for totalmente dependente do exterior, não há qualquer possibilidade de redução da inflação.
Enquanto nós somos um país essencialmente dependente das importações e para fazer face às nossas necessidades, temos de bens de toda a natureza para o consumo interno, têm que ser provistos através de moeda externa, naturalmente que esta questão não se resolve. Não temos hipótese absolutamente nenhuma de assegurar um fundo mercantil essencialmente de bens importados face às disponibilidades de recursos e moeda externa que nós dispomos. Então, significa dizer que vai haver alterações, perturbações ou termos de oferta no mercado de produtos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora para o sul do país, para o Cunene. Parece que tem um problema. Está a registar desde a manhã de hoje a rotura de combustíveis na bomba de abastecimentos. O Armando Chicoca investigou.
Nos últimos 6 dias, a província do Cunene confrontou-se com a falta de gasóleo nos 3 postos de revenda de combustíveis da empresa estatal Sonangol, mas ao meio da manhã desta quarta-feira, a situação agravou-se com a rotura também de gasolina. Há apenas uma bomba de combustíveis a funcionar da Pumangol, em Santa Clara, município da Macunde, província do Cunene, que está a atender o universo das viaturas nos municípios de Umbanja, Quanhama, Cuvelá, Curoca e Cahama, respectivamente. Há relatos de esquemas e o atendimento especial de viaturas protocolares do Estado e da República da Namíbia. Lucas Jalukengue, jornalista de profissão, disse hoje à Voz da América que ainda no final da tarde de ontem conseguiu abastecer a sua viatura em gasóleo nas bombas da Pumangol em Santa Clara, mas para hoje a situação fica mais embaraçosa, também por falta de gasolina em todas as bombas da província do Cunene. Disse ainda que o fluxo de viaturas do governo do Cunene e da República da Namíbia, todas a abastecer nas bombas da Pumangol e Santa Clara, aquela bomba poderá igualmente registrar rotura de combustíveis a qualquer momento. Muitos taxistas condicionam seu vai-vem para os municípios do interior da província do Cunene com a carência de combustíveis. Segundo o gerente das bombas da Sonangol do bairro Cuvelai, Wilson Figueira, citado pela Angop, a falta de gasóleo há 6 dias deveu-se ao atraso no reabastecimento de combustíveis, estando a aguardar que as estruturas centrais enviem o combustível para a província do Cunene. Explicou, citando a agência Angola Press, a falta de combustível, mais concretamente de gasolina, também se verificou em Luanda, devido a um atraso de 24 horas na rede de postos da província de Luanda por problemas operacionais relacionados com a logística de distribuição, justificou a Sonangol em comunicado. Angola é o segundo maior produtor do petróleo em África, com mais de 1,6 milhões de barris de crude por dia. Mas a capacidade de refinação nacional é insuficiente, exigindo-se a atividade à refinaria de Luanda, o que obriga a importação de grande parte dos produtos refinados que o país consome. Na província do Cunene, registra-se igualmente a redução do fluxo de táxis e dos transportes escolares de Ongiva para escolas de Ekuma e da Missão Católica de Mupanda, por carência de combustíveis. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco, a partir do Estúdio 8 da Voz da América, está o João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagem dos outros países de língua oficial portuguesa. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau toda a emissão está com duas rádios, a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com. Pode lá ver as nossas notícias, reportagens, muitos vídeos, muitas fotos. Estamos também no WhatsApp, se nos quiser mandar uma informação, um vídeo, uma foto. E o número aí é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para Benguela, onde dois naufrágios de pequenas embarcações em menos de 15 dias, que resultaram em 3 mortes, levam o Gabinete de Pescas a alertar para os perigos do mar numa altura de intensa movimentação de baleias. Numa cruzada tendente a contrapor a escassez de peixe, armadores artesanais estão a avançar para zonas proibidas por lei. Eles dão várias razões para a falta de peixe nas suas zonas tradicionais de pesca. João Marcos.
Um mestre de pesca e um marinheiro, João Caiafa e Rodrigo Coieca, são unânimes em relação ao desaparecimento do peixe, confirmado pela Voz da América na Praia das Tombas, um dos maiores mercados da província.
O peixe está a morrer por causa da água quente. Então, nesse preciso momento, nós só estamos a trazer o cachucho e um bocadinho de baiacu.
Talvez é andamento, ainda mais, mas um pouco peixe aparece.
Discutível, tendo em conta os depoimentos de agentes preocupados com os naufrágios, é a questão da corrida às zonas impróprias para a atividade artesanal, tal como aventa o Gabinete de Pescas e Agricultura de Benguela.
O máximo é 60. É 60 mil.
É de lei, não é?
É de lei, é de lei. Exato. Não pode ultrapassar a lei.
Mas há pescadores que ultrapassam às vezes.
Mas pode ultrapassar e já lá não encontra peixe. Não encontra peixe. A baleia é assim. Ele quando chega no mês de setembro para outubro, são os meses dele de nascer. Ele só anda, mas quando encontra uma coisa diferente, ele só ronda.
São os predadores do mar que levaram o diretor das pescas, Pedro Gomes, em declarações à Rádio Benguela, a lançar avisos, sem nunca ter perdido de vista o que chamou de atropelo às delimitações das áreas.
Porque os marinheiros saem do seu espaço, vão pescar nos espaços que não lhes diz direito e muitas vezes acontece isso. De facto, estamos a constatar o aparecimento de muitas baleias aqui na nossa costa. Os homens das chatas que tenham muito cuidado porque podem ser surpreendidos.
No naufrágio que provocou 3 mortes, sobreviveram 2 pescadores. Ao passo que, no segundo, os 3 ocupantes da chata, denominação de pequenas embarcações, regressaram com vida. Importa sublinhar, até porque se fala de escassez de peixe, que os arrastões, embarcações para a pesca industrial, são apontados há muito como principal adversário dos artesanais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos do campeonato italiano, onde já ontem o Inter venceu o Sampdoria por 3-2. Está agora no topo do campeonato com mais 1 ponto que o Napoli, mas claro está, mais um jogo. O Napoli joga hoje fora com o Génova. Ontem, em diversos países europeus, houve jogos de taças. Em Portugal, a salientar o empate em casa do Porto com o Leixões da 2ª Divisão. Empate a 0 golos na primeira mão, portanto, de uma eliminatória da Taça de Portugal. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Parabéns ao Leixões. Foi aqui praticamente fazer aquilo que nenhuma equipa da Primeira Liga ainda conseguiu, e isso é demonstrativo daquilo que é a qualidade, a nossa qualidade. Agora, é claro que não ficamos satisfeitos, nós queremos ganhar. Posso-vos dizer que o grupo sentiu, e estamos completamente focados. Esse tempo falaremos desta competição, e temos a plena convicção de que vamos passar.
Era Sérgio Conceição do Porto, que vai ter que ir ganhar ao campo do Leixões na segunda mão desta eliminatória da Taça de Portugal. Em Espanha também houve jogos da Taça, a Copa del Rey. Barcelona foi ao campo do Múrcia, da 3ª Divisão, vencer por 3-0. Não foi fácil, ao intervalo apenas 1-0. O Valência foi ao campo do Saragossa, da 2ª Divisão, ganhar por 2-0. Em Inglaterra houve jogos da Taça da Liga. O Manchester United, que detém o título, apurou-se para os quartos de final. Venceu o Swansea por 2-0. Manchester City, atual líder do campeonato, suou para derrotar o Wolverhampton, 0 golos após prolongamento, mas nos penaltis o City não perdoou, 4-1. Destaque para o Bristol City, da 2ª Divisão, que eliminou o Crystal Palace, da 1ª Divisão, 4-1. Ainda uma notícia do futebol: as autoridades russas disseram que o Mundial de 2018 vai custar mais $600 milhões do que tinha sido inicialmente previsto. Não houve explicação para este grande aumento dos custos. E agora para o basquetebol americano, a NBA. O atual campeão, o Golden State Warriors, ontem bateu o Chicago Bulls 119-112. Outros resultados: Orlando Magic 125, Brooklyn Nets 121, Boston 110, New York Knicks 89, e o Indiana foi a Minnesota bater o Timberwolves 130-107. Aqui Washington, Voz da América. Entidades reguladoras da comunicação social dos países de língua portuguesa estão reunidas em Maputo para a discussão sobre a produção de conteúdos informativos e recreativos em ambiente digital. Isto numa altura em que Moçambique aguarda a aprovação pelo Parlamento da Lei de Televisão e Rádio. Ramos Miguel.
Para o Presidente do Conselho Superior de Comunicação Social de Moçambique, Tomás Vieira Mário, tudo isto tem que ter estratégias próprias, nomeadamente sobre como estimular que haja a regulação sobre a produção de conteúdos, para que não se vá apenas transmitir enlatados sem qualidade.
É preciso que isto tudo seja regulado de forma concreta, de forma que todo mundo compreenda, mas mais do que regular, haja mecanismos de que o que foi regulado seja monitorado e os que não cumprem sejam sancionados. Tudo isso no nosso país ainda não existe. Nós nunca tivemos uma lei de radiodifusão e de televisão. Este setor cresceu de forma exponencial nos últimos anos, sem qualquer marco legal. Funciona um pouco como uma lei subsidiária, que é a lei de imprensa.
Por isso mesmo, para Moçambique, este encontro vem em boa hora.
Então, é um encontro que para Moçambique vem mesmo a calhar, porque vai nos dar, digamos, prolegómenos, vai nos dar inputs para nós próprios podermos avançar na discussão sobre como estimular a produção de conteúdos moçambicanos, informativos, recreativos, noticiosos, que sejam relevantes relevantes, que correspondam àquilo que é a aspiração das pessoas hoje. Por exemplo, cada vez mais ouvimos reclamações de como as televisões, em alguns casos, têm tido muito mais espaços recreativos, muitas vezes com ofensas à moral pública, programas que quase que embrutecem a sociedade.
Participam no sexto encontro da plataforma das entidades reguladoras da comunicação social representantes de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Refira-se que o Brasil não participa neste encontro porque não tem qualquer lei de comunicação social, ou seja, não tem um marco legal sobre esta área específica. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Era o Ramos Miguel, ele vai voltar na segunda meia hora da nossa programação, em que vamos também ter outras reportagens de Moçambique e não só. Isso na segunda meia hora, desde aproximadamente 5 minutos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Portanto, o Angola Fala Só na sexta-feira. Não se esqueça de mandar o seu número. Pode, durante o programa, pode também, claro, contactar-nos pelo Facebook. Estamos a transmitir pelo Facebook ao vivo. E já agora, falando de Facebook, não se esqueça também que todos os dias, aqui na Voz da América, temos o programa pelo Facebook ao vivo, Washington Fora de Horas, em que falamos sobre os temas da atualidade. Temos também vídeos vindos de Angola e não só. Portanto, Washington Fora de Horas, todos os dias ao vivo, e claro, à sexta-feira, o Angola Fala Só, que vai também ao vivo pelo Facebook e pela rádio. E agora vamos falar de música, uma notícia triste. Morreu hoje um dos arquitetos do rock and roll. Falamos de Fats Domino. Trabalhava numa fábrica de colchões, tocava piano à noite em clubes, mas entre 1950 e 1963 teve grande sucesso com músicas como Blueberry Hill e Ain't That a Shame. Ultrapassou nesse período as vendas em conjunto de Little Richard, Chuck Berry e Buddy Holly. Os seus adeptos eram tão grandes como a sua cintura e daí a sua alcunha de Fats, o Gordo. Fats Domino tinha 89 anos de idade. Ficamos aqui com Jambalaya.
Goodbye, Joe. Me gargo, me umayo. Me gargo, on a piro down the bayou. My boy, sweet boy. Be my son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump alive, off his spot, be late, come on. Cause tonight I'm gonna see my machete. The guitar, the good joy in the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Deste 25 de outubro de 2017, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, enquanto que em Cabo Verde são 4h30 da tarde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. No Quênia, o líder da oposição, Raila Odinga, disse aos seus apoiantes para boicotarem a repetição das eleições presidenciais de amanhã, afirmando que, uma vez mais, a votação não será livre e justa. Na China, Xi Jinping foi confirmado chefe de Estado para os próximos 5 anos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial em Cabo Verde, Pidjigiti e Capital FM na capital da Guiné-Bissau, Bissau, e em São Tomé e Príncipe temos o emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da página www.voaportugues.com. Estamos também com a referência VOA Português no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. Também pode acompanhar-nos a nossa informação através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Wagner Roberts. Treze horas e 31 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias, João, a começar no Quênia, onde a situação não é das melhores.
O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, disse aos seus apoiantes para boicotarem a repetição das eleições presidenciais de amanhã, afirmando mais uma vez que a votação não será nem livre nem justa. Odinga falou a milhares dos seus apoiantes em Nairobi, apelando a que levem a cabo vigílias e orações ou então não se desloquem às estações de voto. Odinga, recorde-se, perdeu as eleições de agosto a favor do Uhuru Kenyatta, mas o Supremo Tribunal ordenou a repetição do voto. Esta manhã, o presidente do Supremo Tribunal disse que 2 dos 7 juízes deste órgão não tinham comparecido a uma reunião para discutir o adiamento das eleições, pelo que o tribunal não podia tomar uma decisão sobre o adiamento das mesmas.
2 civis somalis, 1 soldado da União Africana e 4 militantes do Al-Shabaab foram mortos numa emboscada nos arredores da capital, Mogadíscio. Testemunhas e entidades oficiais disseram que um tiroteio eclodiu depois de uma viatura de soldados não-africana ter feito detonar um explosivo. Um soldado do Uganda foi morto e o outro ficou gravemente ferido. O porta-voz da missão da União Africana disse que 4 dos atacantes foram mortos, bem como 2 civis.
O presidente do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, foi confirmado hoje como chefe de Estado para os próximos 5 anos ao ser eleito secretário-geral do partido e presidente da Comissão Militar Central. Jinping também apresentou os 5 novos membros do Comitê Permanente do Politburo, órgão que lidera o partido e o país. Todos têm mais de 60 anos, um indício de que nenhum deles deve suceder a Xi Jinping no próximo Congresso, em 2022. O Partido Comunista Chinês celebra 100 anos desde a sua fundação, em 2021, e Xi Jinping estabeleceu como meta para esse ano a erradicação da pobreza na China. Agências de notícias informaram que o presidente americano Donald Trump telefonou hoje a Xi Jinping para o felicitar, mas não deram pormenores da conversa.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson avistou-se hoje com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Nova Delhi, e disse que os Estados Unidos querem fortalecer as suas ligações estratégicas com aquele país. O combate ao terrorismo e o papel da Índia no desenvolvimento do Afeganistão foram os principais tópicos em discussão. O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano disse que o seu governo saúda a trajetória positiva das relações entre os dois países, que tem um objetivo comum de erradicar o terrorismo e infraestruturas terroristas e levar a paz e estabilidade ao Afeganistão.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto ontem que autoriza o reinício da entrada de refugiados no país, mas impõe um escrutínio mais rígido a cidadãos de 11 países considerados de alto risco para a segurança nacional. Os candidatos desses 11 países passarão por uma verificação de 90 dias e serão autorizados a entrar nos Estados Unidos se tal for de interesse nacional e não representar nenhum risco de segurança. As autoridades não deram os nomes dos 11 países, mas duas agências noticiosas disseram que se trata da Coreia do Norte, Egito, Irão, Iraque, Líbia, Mali, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iémen. No geral, todos os candidatos a refugiados deverão fornecer informações sobre o seu paradeiro na década anterior, duas vezes mais do que anteriormente.
Reguladores de comunicação social dos países de língua portuguesa, exceto o Brasil, discutem em Maputo a produção de conteúdos informativos e recreativos em ambiente digital. Este encontro acontece numa altura em que Moçambique aguarda aprovação pelo Parlamento da Lei de Televisão e Rádio. Em Maputo, Ramos Miguel.
Para o Presidente do Conselho Superior de Comunicação Social de Moçambique, Tomás Vieira Mário, tudo isto tem que ter estratégias próprias, nomeadamente sobre como estimular que haja regulação sobre a produção de conteúdos para que não se vá apenas transmitir enlatados sem qualidade.
É preciso que isto tudo seja regulado de forma concreta, de forma que todo mundo compreenda, mas mais do que regular, haja mecanismos de que o que foi regulado seja monitorado e os que não cumprem sejam sancionados. Tudo isso no nosso país ainda não existe. Nós nunca tivemos uma lei de radiodifusão e de televisão. Este setor cresceu de forma exponencial nos últimos anos, sem qualquer marco legal. Funciona um pouco como uma lei subsidiária, que é a lei de imprensa.
Por isso mesmo, para Moçambique, este encontro vem em boa hora.
Então, é um encontro que para Moçambique vem mesmo a calhar, porque vai nos dar, digamos, prolegómenos, vai nos dar inputs para nós próprios podermos avançar na discussão sobre como estimular a produção de conteúdos moçambicanos, informativos, recreativos, noticiosos, que sejam relevantes, que correspondam àquilo que é a aspiração das pessoas hoje, por exemplo. Cada vez mais ouvimos reclamações de como as televisões, em alguns casos, têm tido muito mais espaços recreativos, muitas vezes com ofensas à moral pública, programas que quase que embrutecem a sociedade.
Participam no sexto encontro da plataforma das entidades reguladoras da comunicação social representantes de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Refira-se que o Brasil não participa neste encontro porque não tem qualquer lei de comunicação social, ou seja, não tem um marco legal sobre esta área específica. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Temperaturas altas em Moçambique levam especialistas a advertir a população para se precaver. Maputo e Gaza atingiram os 40 graus. Acácio Tembe, do Instituto de Meteorologia, disse ao nosso colaborador Francisco Júnior que o cenário tende a piorar, em particular em Tete.
E a tendência é de as temperaturas subirem cada vez mais e teremos os picos, principalmente a região de Tete, onde as temperaturas poderão chegar aos 43, 44 graus nos próximos dias.
E de acordo com Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo, no Instituto Nacional de Meteorologia, se para a região sul a vaga de calor deverá durar até o dia 26, já para a zona centro, as altas temperaturas far-se-ão sentir até o dia 28 do mês em curso, prevendo-se igualmente que haja ocorrência de trovoadas e ventos que poderão atingir mais de 60 km/h. Pede-se, por isso, que as populações tomem medidas de precaução e segurança.
Uma das coisas que as pessoas têm que fazer quando temos calor intenso é evitar fazer, por exemplo, atividade física nas horas de pico do calor. Também a questão do agasalho, tem que usar roupas leves e claras e não roupas escuras para permitir o conforto humano. A questão também dos líquidos, as pessoas têm que consumir bastante líquido, mas sem álcool, porque o álcool desidrata.
Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo, no Instituto Nacional de Meteorologia, de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
13 horas e 39 minutos aqui em Washington. O diretor nacional do Planeamento de São Tomé e Príncipe, Wilson Bragança, defendeu no recente Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico e Local a necessidade do seu país cooperar com Cabo Verde no seu desenvolvimento. O chefe da diplomacia de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, acolhe a ideia. Ele conversou com Eugênio Teixeira.
Segundo Luís Filipe Tavares, Cabo Verde tem todo o interesse e mostra-se disponível a ajudar São Tomé e Príncipe, país que acolhe uma significativa comunidade cabo-verdiana.
Cabo Verde tem trabalhado com São Tomé, com Madagascar, com todos os países insulares, Maurícias, Comores, etc., da África, para termos uma posição comum nas instâncias internacionais. Aliás, à margem das Nações Unidas, nós temos feito reuniões com os colegas todos, ministros dos negócios estrangeiros dos outros países, para abordarmos essa questão. Nós queremos ter uma voz única, não só ao nível da União Africana, mas ao nível global. Cabo Verde está disponível para ajudar naquilo que São Tomé entender que é necessário, mas de braços abertos falaremos com todo o prazer.
O financiamento para o desenvolvimento dos pequenos estados insulares constitui um grande desafio, pelo que o ministro dos Negócios Estrangeiros reafirma o propósito de Cabo Verde em apresentar propostas concretas junto às instituições e parceiros internacionais.
No quadro das Nações Unidas estamos a apresentar propostas muito concretas. Há dias estivemos em Malta numa grande reunião internacional sobre a economia marítima, onde Cabo Verde defendeu a particularidade dos países insulares de desenvolvimento. Nós queremos também nesta matéria ter uma voz conjunta e pensamos que estamos no bom caminho. Tem havido vários passos de diálogo. Nós temos promovido também, nós, Cabo Verde, espaços de diálogo com a comunidade internacional sobre a problemática do desenvolvimento dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Não é por acaso que o seu secretário-geral, António Guterres, enviou para Cabo Verde a alta representante para os CIDES, exatamente porque sabe que é extremamente importante e ele é muito sensível. O engenheiro António Guterres é muito sensível à problemática do desenvolvimento dos pequenos estados insulares e estou convencido que as Nações Unidas, durante o seu mandato, vai criar mecanismos para apoiar os pequenos estados insulares em desenvolvimento, porque nós temos vulnerabilidades e especificidades que os outros países não têm.
O chefe da diplomacia cabo-verdiana destaca a realização do 4º Fórum de Desenvolvimento Económico Local no arquipélago, evento que serviu não só para a troca de experiências entre os diferentes países mundiais, como também para reforçar contactos com responsáveis de várias organizações internacionais. Durante 4 dias, de 17 a 20 do corrente mês, a cidade da Praia, capital cabo-verdiana, reuniu cerca de 2 mil participantes, vindos de todos os continentes, personalidades que debateram um conjunto de temáticas e apresentaram pistas importantes para o desenvolvimento económico local. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Obrigado, Eugênio. Ainda ligado a esta cooperação, o primeiro-ministro de São Tomé, Patrício Trovoada, abraça a ligação com Cabo Verde.
Eu creio que, naturalmente, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe havemos de trabalhar juntos em estreita colaboração, sobretudo pelo facto de que os problemas são quase os mesmos, não é? Nós, as pequenas ilhas, somos as primeiras vítimas das mudanças climáticas. Evidentemente que fazemos a advocacia no sentido de recebermos mais ajudas, mas também constatamos que há uma tomada de consciência cada vez maior a nível global de que é preciso ajudar os pequenos estados insulares.
O primeiro-ministro São Tomense reage assim à ideia lançada pelo diretor do planeamento de São Tomé e Príncipe, Wilson Bragança, durante o 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, realizado recentemente em Cabo Verde.
Cabo Verde era visto como um país com muita escassez de água. Hoje, São Tomé e Príncipe também tem períodos de seca bastante elevados. Daí que a gestão da água, a gestão da agricultura, a questão da dupla insularidade por causa das outras ilhas que compõem os nossos estados, tudo isso são razões acrescidas para que Cabo Verde e São Tomé e Príncipe possam trabalhar juntos a prosseguir na via do desenvolvimento.
Patrício Trovoada aponta ainda alguns exemplos de cooperação trilateral já existentes entre São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e outras organizações e destaca o caso de Luxemburgo.
Temos, de facto, essa ponte com Luxemburgo via Cabo Verde. Temos outras pontes que podemos oferecer também a Cabo Verde via São Tomé e Príncipe e vamos ter que explorar essa experiência que tem sido positiva até agora.
Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
O presidente guinense José Mário Vaz enfrenta uma nova oposição. Trata-se do coletivo dos partidos democráticos hoje apresentado. Tal grupo integra, entre outros, o PAIGC e APU, PDGB de Nuno Gomes Nabian, que foi candidato nas últimas eleições presidenciais. Lassana Kassamã.
Exigem o cumprimento do acordo de Conakry e a renúncia do presidente da República ao cargo e anunciam, por conseguinte, a inauguração de uma etapa de manifestações e de comícios populares.
Comícios populares nos círculos eleitorais do setor autónomo do Bissau, já a partir do dia 27, e posso adiantar o calendário estabelecido: 27 de outubro, sexta-feira, no círculo 24, 28 de outubro, sábado, no círculo 25, 29 de outubro, domingo, no círculo 26. Na semana a seguir, 3 de novembro, sexta-feira, no Círculo 27, 4 de novembro, sábado, no Círculo 28 e 5 de novembro, domingo, Círculo 29.
Era domingo, se nós esperar a presidente do PAIGC. E como é que podemos qualificar esta frente política contra as atuais autoridades governativas? É uma questão que colocamos ao jurista guineense Sulamani Kassamá.
Bom, na verdade, eles têm condições e capacidade para mudar tudo em termos políticos. Porque estes partidos políticos que se reclamam de democráticos entenderam por bem que, enquanto partido democrático, se alguém vencer as eleições, deve governar, deve implementar o seu programa e aqueles que puderam ficar na oposição, fazer o papel da oposição e as instituições da República devem ser respeitadas, devem funcionar e dizer que o que motivou todo esse esforço é os últimos acontecimentos que têm a ver com os assaltos às sedes do PAIGC.
O analista político censura, por outro lado, o atual cenário vigente no país.
Olha, o cenário político atual é de rejeitar liminarmente. Não é um bom cenário político, por isso mesmo há que começar com a estratégia que eles montaram e convidaram não só os patrícios, mas também a sociedade civil e todas as pessoas de boa vontade para participarem, não só na desobediência civil em Cidade Morta, mas também em determinados comícios, apresentar um programa claro.
A anunciada ofensiva da oposição política aconteceu dia depois do Presidente da República, José Mário Vaz, ter desenvolvido sessões e reuniões com todos os membros do governo. Reuniões essas que aconteceram no Palácio da República. Assana Kassamá, Voz América em Bissau.
O senador americano pelo estado de Arizona, Jeff Flake, é o mais recente legislador republicano a confrontar o presidente Donald Trump. Tal como o senador do Tennessee, Bob Corker, fez há dias, Flake disse agora que não será candidato em 2018, em virtude de desentendimentos com o rumo que o partido tem tomado. Recorde-se que vários deputados e senadores têm se distanciado do presidente Donald Trump em matérias como a imigração, política externa e o seu plano de construir um muro na fronteira com o México. Álvaro Lugero Andrade.
Num discurso na terça-feira, Jeff Flake lamentou o novo padrão normal da política americana e disse que é hora de falar contra isso.
The notion that one should stay silent and as the norms and values that keep America strong are undermined.
A noção de que se deve ficar em silêncio quando as normas e valores que mantêm a América forte são colocadas em causa, bem como as alianças, os acordos que asseguram a estabilidade no mundo são ameaçados pelo nível de pensamento que chega a 140 caracteres, a noção de que não se deve dizer nada frente a este comportamento é profundamente equivocada, disse o senador Flake. Antes de Flake, o senador republicano Bob Corker, do Tennessee, disse esperar que Trump se levante e lidere o país em vez de o dividir. Em resposta à pergunta de um repórter, Bob Corker afirmou que o presidente não é um bom exemplo para as crianças. O facto de permanentemente estar a fazer afirmações não verdadeiras, apenas para usar uma expressão, penso, vai levá-lo a ser lembrado como tendo degradado a nossa nação, sublinhou Corker. A Casa Branca reagiu prontamente às críticas. A secretária de imprensa defendeu os ganhos de Trump e disse que os dois senadores não tinham apoio suficiente nos seus estados para serem reeleitos.
Eu certamente acho que a história vai olhar para este presidente como alguém que ajudou a derrotar o Estado Islâmico, construiu a economia mais forte em várias décadas, reduziu o desemprego para os níveis mais baixos em 16 anos, criou mais de 1,7 milhões de postos de trabalho desde que foi eleito. Penso que são essas coisas que mais importam às pessoas e não comentários menores como dos senadores Corker e Flake.
Era Sarah Huckabee Sanders, secretária de imprensa de Donald Trump. Senadores republicanos expressaram o seu pesar pelo facto de Jeff Flake não concorrer ao novo mandato. O líder da maioria no Senado elogiou-o pelos seus altos serviços e princípios que empregou na Câmara.
From my perspective, the senator from Arizona has been a great team player.
Do meu ponto de vista, o senador do Arizona tem sido um grande colega de equipa. Sempre procurou resultados construtivos, independentemente dos problemas que tínhamos pela frente, sublinhou o líder do Senado. Por seu lado, John McCain, também senador pelo Arizona e que teve os seus conflitos com Trump, considerou Flake como um homem de integridade, honra, decência e compromisso.
I have seen Jeff Flake stand up
for what he believes in.
Eu vi Jeff Flake defender no que ele acredita, sabendo muito bem que havia um preço político a pagar, concluiu McCain. Vários republicanos na Câmara dos Deputados também já anunciaram que não serão candidatos à reeleição em 2018.
Na atualidade africana, o líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, disse aos seus apoiantes para boicotarem a repetição das eleições presidenciais de amanhã, afirmando que, mais uma vez, a votação não será livre e justa. Odinga falou a milhares dos seus apoiantes em Nairobi, apelando a que levem a cabo vigílias e orações ou então não se desloquem às estações de voto.
We advise Kenyans who follow democracy and justice to hold vigil and prayers away from polling stations or just stay at home.
Era Raila Odinga dizendo aos seus apoiantes para ficarem em casa em vigílias ou então ficarem em casa e não irem votar. Recorde-se que Odinga perdeu as eleições de agosto a favor de Uhuru Kenyatta, mas o Supremo Tribunal ordenou a repetição do processo por ter notado irregularidades. Esta manhã, o presidente do Supremo Tribunal disse que dois dos sete juízes deste órgão não tinham comparecido a uma reunião para discutir o adiamento das eleições, pelo que o tribunal não podia tomar uma decisão sobre o adiamento das eleições. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América, transmitindo para África. A África Ocidental e Central tem a maior prevalência de casamentos de crianças no continente e o segundo mais elevado do mundo, logo depois do Sudeste Asiático. Reverter esta tendência pode ter enormes benefícios económicos. Este é o tema de trabalho de Sofia Christensen, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Cady Fay tinha 11 anos de idade quando a mãe lhe disse que iria casar dentro em breve.
Ana ave em feb, mas moi, je ne suis pas là-bas.
Ela refere que havia uma festa, mas que não foi. Todos fizeram filhoses e ela foi para a floresta e chorou. Ficou ali até ao anoitecer.
Foi descobrir pouco tempo depois que estava grávida. A família apoiou a decisão de se divorciar do marido e ficar com o filho quando nasceu. Mas a sua vida mudou profundamente.
Mon petit sœur, ele é partir por faire le cede.
Foi referido que após o divórcio sentiu-se demasiado velha para regressar à escola, pois não queria ficar na mesma aula onde estava a irmã mais nova. Por isso, ficou em casa a ajudar a mãe.
Ela acabaria por deixar a aldeia no sudoeste do Senegal e acabou por se encontrar na rua. A Voz da América encontrou Cady na Casa Rosada, um abrigo para raparigas e mulheres nos arredores de Dakar. Tem agora 23 anos de idade e perspectivas limitadas. Especialistas reunidos em Dakar analisam o impacto económico do casamento infantil. A região centro e ocidente da África é o local para 6 dos 10 países com a prevalência mais elevada do mundo. Segundo a Unicef, 4 em 10 raparigas da região casam antes dos 18 anos de idade. Um novo estudo do Banco Mundial refere que em 2030 o benefício anual de por termo um casamento infantil pode atingir mais de 60 mil milhões de dólares naquela região. Quentin Vodon é um economista do Banco Mundial.
When they marry as children, before the age of 18, they tend to have more children over the lifetime. And also
quando casam ainda criança, antes dos 18 anos, habitualmente têm mais crianças e, com frequência, têm crianças mais cedo. Assim, a redução da fertilidade tem um impacto no crescimento populacional e reduz o crescimento populacional e, se se reduzir o crescimento populacional, o produto nacional bruto aumenta. O Banco Mundial avalia que em 2030 os governos vão beneficiar igualmente de 5 mil milhões de dólares devido à redução da mortalidade inferior aos 5 anos de idade e atrofia, ambos relacionados com a existência prematura de crianças. O estudo analisa o potencial económico das mulheres, como Cady. Nos 6 países que possuem 2/3 da população da região, o Banco Mundial concluiu que as mulheres casadas quando crianças perderam mais de 8 mil milhões de dólares em rendimento e que aquele valor deve aumentar. No entanto, as condições económicas da região contribuem para manter a prática, refere Mabel Van Orange, uma parceria que trabalha no sentido de acabar com o casamento infantil.
Penso que esteja relacionado com os enormes níveis de pobreza existentes e com as normas sociais e a tradição. Sabemos que constitui uma honra que a filha case numa tenra idade e os pais pensam estar a fazer algo correto.
O Banco Mundial espera destacar o impacto económico do casamento infantil, que pode levar os governos africanos a atuar.
E a 5 minutos do final desta segunda parte da emissão vespertina, João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos do campeonato italiano, onde já ontem o Inter venceu o Sampdoria por 3-2. Está agora no topo do campeonato com mais um ponto que o Napoli, mas claro está, mais um jogo. O Napoli joga hoje fora com o Génova. Ontem, em diversos países europeus, houve jogos de taças. Em Portugal, a salientar o empate em casa do Porto com o Leixões da 2ª Divisão, empate a 0 golos na primeira mão, portanto, de uma eliminatória da Taça de Portugal. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Parabéns ao Leixões, foi aqui praticamente fazer aquilo que nenhuma equipa da Primeira Liga ainda conseguiu, e isso é demonstrativo daquilo que é a qualidade, a nossa qualidade. Agora, é claro que não ficamos satisfeitos, nós queremos ganhar. Posso-vos dizer que o grupo sentiu, e estamos completamente focados. Esse é o tempo que falaremos desta competição, e temos a plena convicção de que vamos passar.
Era Sérgio Conceição do Porto, que vai ter que ir ganhar ao campo do Leixões na segunda mão desta eliminatória da Taça de Portugal. Em Espanha também houve jogos da Taça, Copa del Rei. Barcelona foi ao campo do Múrcia, da 3ª Divisão, vencer por 3-0. Não foi fácil, ao intervalo apenas 1-0. O Valência foi ao campo do Saragossa, da 2ª Divisão, ganhar por 2-0. Em Inglaterra houve jogos da Taça da Liga. O Manchester United, que detém o título, apurou-se para os quartos de final. Venceu o Swansea por 2-0. Manchester City, atual líder do campeonato, suou para derrotar o Wolverhampton, 0 golos após prolongamento, mas nos penaltis o City não perdoou, 4-1. Destaque para o Bristol City, da 2ª Divisão, que eliminou o Crystal Palace, da 1ª Divisão, 4-1. Ainda uma notícia do futebol: as autoridades russas disseram que o Mundial de 2018 vai custar mais $600 milhões do que tinha sido inicialmente previsto. Não houve explicação para este grande aumento dos custos. E agora para o basquetebol americano, a NBA. O atual campeão, o Golden State Warriors, ontem bateu o Chicago Bulls 119-112. Outros resultados: Orlando Magic 125, Brooklyn Nets 121, Boston 110, New York Knicks 89, e o Indiana foi a Minnesota bater o Timberwolves 130-107.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, disse aos seus apoiantes para boicotarem a repetição das eleições presidenciais de amanhã, afirmando que, mais uma vez, a votação não será livre e justa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto ontem que autoriza o reinício da entrada de refugiados no país, mas impõe um escrutínio mais rígido a cidadãos de 11 países de alto risco para a segurança nacional. Com estas duas notas, marcamos o ponto final desta segunda parte da emissão vespertina. Marcamos também o final da transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira estará aqui conosco para conduzir a terceira e última parte dessa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel e uma ótima noite de quarta-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:31 aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. Temperatura é de 17 graus centígrados. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: Xi Jinping confirmado como chefe de Estado chinês. No Quênia, o líder da oposição pede boicote eleitoral. 25 de outubro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, Vida na América, resumo notícias e editorial da Voz da América. O presidente guineense José Mário Vaz enfrenta uma nova oposição. Trata-se do coletivo de partidos democráticos hoje apresentado. O grupo integra, entre outros, o PAIGC e a APU, PGDB, de Nuno Gomes Nabian, que foi candidato às últimas eleições presidenciais. Lassana, e o que o grupo pretende fazer?
Exigem o cumprimento do acordo de Conakry e a renúncia do presidente da República ao cargo e anunciam, por conseguinte, a inauguração de uma etapa de manifestações e de comícios populares.
Comícios populares nos círculos eleitorais do setor autónomo do Bissau, já a partir do dia 27, e posso adiantar o calendário estabelecido: 27 de outubro, sexta-feira, no círculo 24, 28 de outubro, sábado, no círculo 25, 29 de outubro, domingo, no círculo 26. Na semana a seguir, 3 de novembro, sexta-feira, no círculo 27, 4 de novembro, sábado, no círculo 28 e 5 de novembro, domingo, círculo 29.
Era domingo, se nós esperar, presidente do PAIGC. E como é que podemos qualificar esta frente política contra as atuais autoridades governativas? É uma questão que colocamos ao jurista guineense Sulamani Kassamá.
Bom, na verdade, eles têm condições e capacidade para mudar tudo em termos políticos. Porque estes partidos políticos que se reclamam de democráticos entenderam por bem que, enquanto partidos democráticos, se alguém vencer as eleições, deve governar, deve implementar o seu programa e aqueles que puderam ficar na oposição, fazer o papel da oposição e que as instituições da República devem ser respeitadas, devem funcionar e dizer que o que motivou todo esse esforço é os últimos acontecimentos que têm a ver com os assaltos às sedes do PAGC.
O analista político censura, por outro lado, o atual cenário vigente no país.
Olha, o cenário político atual é de rejeitar liminarmente. Não é um bom cenário político. Por isso mesmo, há que começar com a estratégia que eles montaram e convidaram não só os patrícios, mas também a sociedade civil e todas as pessoas de boa vontade para participarem, não só na desobediência civil em Cidade Morta, mas também em determinados comícios, apresentar um programa claro.
A anunciada ofensiva da oposição política aconteceu dia depois do presidente da República, José Mário Vaz, ter desenvolvido sessões e reuniões com todos os membros do governo. Reuniões essas que aconteceram no Palácio da República. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Reguladores de comunicação social dos países de língua portuguesa, exceto o Brasil, discutem na cidade de Maputo a produção de conteúdos informativos e recreativos no ambiente digital. O encontro acontece numa altura em que em Moçambique aguarda-se a aprovação da lei da televisão e da rádio. Ramos Miguel.
Para o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social de Moçambique, Tomás Vieira Mário, tudo isto tem que ter estratégias próprias, nomeadamente sobre como estimular que haja regulação sobre a produção de conteúdos para que não se vá apenas transmitir enlatados sem qualidade.
É preciso que isto tudo seja regulado de forma concreta, de forma que todo mundo compreenda, mas mais do que regular, haja mecanismos de que o que foi regulado seja monitorado e os que não cumprem sejam sancionados. Tudo isso no nosso país ainda não existe. Nós nunca tivemos uma lei de radiodifusão e de televisão. Este setor cresceu de forma exponencial nos últimos anos, sem qualquer marco legal. Funciona um pouco como uma lei subsidiária, que é a lei de imprensa.
Por isso mesmo, para Moçambique, este encontro vem em boa hora.
Então, é um encontro que para Moçambique vem mesmo a calhar, porque vai nos dar, digamos, prolegómenos, vai nos dar inputs para nós próprios podermos avançar na discussão sobre como estimular a produção de conteúdos moçambicanos, informativos, recreativos, noticiosos, que sejam relevantes, que correspondam àquilo que é a aspiração das pessoas hoje. Por exemplo, cada vez mais ouvimos reclamações de como as televisões, em alguns casos, têm tido muito mais espaços recreativos, muitas vezes com ofensas à moral pública, programas que quase que embrutecem a sociedade.
Participam no sexto encontro da plataforma das entidades reguladoras da comunicação social representantes de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Refira-se que o Brasil não participa neste encontro porque não tem qualquer lei de comunicação social, ou seja, não tem um marco legal sobre esta área específica. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E chegou o momento de atualizarmos as informações económicas. A moeda única na África Ocidental só será uma realidade depois de 2020. Contrariamente ao que estava previsto, assumiu em Niamey o presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Marcelo de Sousa disse que, apesar dos progressos na convergência macroeconómica dos 15 Estados-membros, os resultados até agora obtidos são escassos. O primeiro desafio é harmonizar as políticas monetárias das 8 moedas existentes, que deve preceder a moeda única, mas isso ainda está longe de acontecer, concluiu aquele responsável. A empresa Lafec Mining Resources, associada à estatal angolana Ferrangol, foi autorizada pelo governo a explorar ouro numa área de 664 km² no município de Chipindo, na província da Huila, num investimento de US$7,5 milhões. Trata-se da terceira concessão para a exploração de ouro depois das atribuídas para a província de Cabinda, no norte de Angola. Um conjunto de empresas privadas lança amanhã em Maputo a Associação Moçambicana de Energias Renováveis, AMER, disseram os promotores nesta quarta-feira na capital moçambicana. A nova organização conta para já com 50 membros. As dificuldades de acesso a financiamento e na mitigação de risco para contração de empréstimos são dois dos principais obstáculos à expansão do setor em Moçambique, de acordo com o relatório apresentado por aqueles promotores. General Motors anunciou ter perdido US$2.981 milhões no terceiro trimestre deste ano, quando no mesmo período de 2016 registou lucros de US$2.773 milhões. Entre junho e setembro, o construtor automóvel teve receitas de US$33.600 milhões, uma redução de 13,5% em relação ao ano anterior. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, um dólar era comprado por 160 kwanzas, 60 meticais, 93 escudos, 558.656 francos CFA e 20.860 dobras santomenses. Um euro valia 1 dólar e 17 cêntimos e uma libra 1 dólar e 31 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Dois mil delegados de 80 países estiveram reunidos na semana passada na capital de Cabo Verde, no 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, evento que pela primeira vez foi realizado em África. O encontro procura reforçar o diálogo político e uma aliança transversal sobre o desenvolvimento local como um quadro estratégico e operacional para o desenvolvimento sustentável. Com base nos debates, esteve a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que oferece uma referência abrangente para uma visão e ação transformadora centrada nas pessoas, alcançando o desenvolvimento sustentável através do estabelecimento de sociedades inclusivas e coesas, pacíficas e resilientes. No final do fórum, correspondente à Voz da América na cidade da Praia, Eugénio Teixeira falou com o ministro do Emprego de Moçambique, Oswaldo Peterburgo, o presidente das aldeias infantis SOS em Cabo Verde, e o analista Avelino Bonifácio, quem começou por fazer um balanço dos ganhos do fórum para o país.
Cabo Verde ganha, antes de mais, uma projeção em termos de imagem muito grande, porque estamos praticamente com o mundo e a África em particular com olhos em Cabo Verde neste momento. Este 4º fórum é o primeiro que acontece no continente africano, terá envolvido mais de 2 mil pessoas a participarem de mais de 80 países. Para além da dinâmica económica que o fórum criou diretamente aqui na cidade da Praia com os operadores económicos, eu fiquei com a impressão de que houve um trabalho de casa relativamente bem feito da parte da organização, nomeadamente dos municípios, mas também das organizações da sociedade civil, do setor privado, que estão aqui representados com exposições, com as possibilidades de contactos bilaterais para apresentação de projetos, estabelecimentos de parceria, que eu acredito dirão no futuro oportunidades para financiamentos de projetos e de estabelecimentos de boas parcerias. Portanto, há um ganho direto, particularmente para a cidade da Praia, mas também para os outros municípios, e há possibilidade de parcerias e projetos para o futuro.
Para que não seja mais um fórum, em termos concretos, que passos devem ser dados para que as recomendações sejam aplicadas e haja, em termos práticos, resultados no terreno que tem que ver com o desenvolvimento económico local?
O conceito do Fórum Mundial não é um conceito de reunir de dois em dois anos, é chegar no final de cada dois anos, é um culminar de uma fase de dois anos e a perspectivação dos próximos dois anos. Portanto, ao longo dos próximos dois anos, haverão vários eventos que terão lugar em todo o mundo. Portanto, Cabo Verde vai continuar a assumir, se quisermos, uma espécie de presidência do Fórum Mundial até 2019, com organização de eventos regionais em várias regiões do mundo, da Europa, da América Latina, da África, que culminarão em 2009 com o 5º Fórum, que fará o balanço de todos esses eventos e, ao mesmo tempo, no decorrer já desses dois próximos anos, haverá perspectivação dos anos seguintes. Portanto, o Fórum normalmente é o culminar de um e início de outro. É um processo que acontece permanente, portanto, nada vai acabar, haverá continuidade mais a nível regional.
Dionísio Pereira é antigo presidente da plataforma das organizações não-governamentais aqui em Cabo Verde. Está ligado há vários anos à LSOS no país. Ganhos concretos, a seu ver, que este fórum traz para o país e, de uma forma geral, para a África?
Olha, um dos grandes propósitos do fórum tem a ver com a criação de espaços e de oportunidades para o intercâmbio entre os diferentes atores a todos os níveis, por forma a se poder promover o desenvolvimento. E, desde logo, por uma grande iniciativa em que os países do Sul têm vés e voz e com as temáticas ligadas à economia social e solidária, que vem na esteira daquilo que os protagonistas do movimento dos não alinhados terão criado tanto nos idos anos 50, tanto do século passado, hoje, depois da crise de 2008, a darmos maior consistência a espaços de concertação desta natureza e da forma como as coisas estão decorrendo, pelas temáticas já abordadas e pelo conteúdo e pelo nível dos painelistas e dos intervenientes no processo, podemos dizer que os principais objetivos deste fórum já foram alcançados.
Depois do fórum, das conclusões, que passos os países devem dar?
Não, naturalmente que é necessário que se produza grandes resoluções que servirão de agenda, que deverão nos acompanhar durante os próximos 2 anos até ao próximo fórum. E, portanto, a presidência desta dinâmica, neste momento, que está pelas mãos de Cabo Verde, vai continuar ainda por mais um ano e alguma coisa. E nós teremos, naturalmente, ao nível de Cabo Verde, assumir a responsabilidade de continuar a sensibilizar, a mobilizar esta dinâmica de produção de sinergias, visando a promoção de desenvolvimento, sem ser pela via clássica, em que quase sempre estamos na dinâmica do movimento em direção aos países do Norte, mas aqui é sobretudo um espaço em que os do Sul têm voz e criam sinergias para o desenvolvimento.
As diferentes estruturas públicas e privadas ligadas ao processo de desenvolvimento económico local estão preparadas, estão interessadas em aplicar essas recomendações?
Estão seguramente, tanto mais que o facto de terem respondido positivamente com a presença massiva e que ultrapassou, inclusive, aquilo que expectávamos na comissão organizadora, que seria o volume de presenças, é um sinal claro. E o facto das pessoas estarem presentes em quase todos os painéis, com a presença regular do princípio ao fim e com participação ativa, em que até nos queixamos da falta de tempo para se poder questionar e problematizar e poder se envolver, eu digo que realmente houve engajamento desejado e os resultados esperados estão à vista.
Já o vice-ministro do Emprego de Moçambique afirma que o desenvolvimento local em África deverá passar por investimento e transferência de tecnologia dos países mais desenvolvidos para as áreas rurais em África. Osvaldo Peterburgo lembra que a maior parte dos africanos vive em zonas rurais, onde se depara com escassez de meios e infraestruturas diversas. Daí considerar que o desenvolvimento do meio rural deve constituir uma das prioridades no continente.
Este é um momento particular em que a África acolhe este Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, em que nós, como Moçambique, viemos aqui defender que é preciso dar um pouco mais de atenção aos países mais pobres e que a direção do desenvolvimento económico local só vai melhorar se tivermos uma outra narrativa sobre esse desenvolvimento económico local, em que é possível fazer transferência de tecnologia, é possível haver mais acesso ao investimento direto estrangeiro para os países em desenvolvimento. Nós, como Moçambique, viemos aqui expor aquilo que são as nossas prioridades como país, nomeadamente agricultura, infraestruturas, energia e turismo, e obviamente também mostrar que a África está unida para o desenvolvimento de todos os países africanos, e Cabo Verde está de parabéns pela realização deste fórum. Daqueles contactos que nós fizemos, sentimos muita abertura, sobretudo na área de formação profissional, na área de emprego, que são áreas que estamos efetivamente ligados, mas também na área do desenvolvimento territorial e, sobretudo, para fazer parceria com os municípios. E nós vamos, obviamente, levar às autoridades competentes em Moçambique para fazer as ligações com os outros municípios.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Está com a Voz da América, emissão em português,
em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Segundo um velho ditado, você é aquilo que come. Se comer certos alimentos, vai sentir-se fisicamente melhor. Aquilo que come pode ajudar-se a sentir-se melhor emocionalmente e mentalmente. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A terapista Leslie Korn tem tratado desde há 40 anos de pessoas com trauma e depressão. Ela notou que os pacientes que mudaram a sua dieta, tendo começado a ingerir alimentos como chocolate preto, batata doce, ovos e cerejas, tinham mais êxito em sair da depressão e tinham diminuído as dores. Leslie Korn transformou as observações num livro intitulado A Cozinha do Bom Humor, onde explica os benefícios de determinados alimentos, como as gorduras. O salmão é uma fonte rica em ômega 3 e Korn inclui uma receita com este peixe. Segundo Korn, cada país possui certos alimentos para melhorar o bem-estar mental e no livro ela oferece receitas da Europa de Leste, da Coreia, do Japão, da Índia, do México, de países africanos e das Caraíbas. Bom apetite! Até à próxima! Estúdios em Washington, a voz da América em português. O artista norte-americano Fats Domino, uma lenda do rock and roll, morreu ontem, quarta-feira, tinha 89 anos de idade. Natural de Nova Orleans, Domino levou um pouco do estilo boogie-woogie da cidade dos blues para o rock and roll e gravou com nomes como os Beatles ou Elvis Presley. O pioneiro do rock vendeu mais de 60 milhões de discos, recebeu um Grammy de carreira em 1986 e tinha o seu nome no Rock and Roll Hall of Fame.
You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears fell like rain. You said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? Tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame.
Foi uma homenagem a Fats Domino, uma lenda do rock and roll, que morreu ontem, terça-feira, tinha 89 anos de idade. Natural de New Orleans, Domino levou um pouco do estilo boogie-woogie da cidade dos blues para o rock and roll. Pioneiro do rock, vendeu mais de 60 milhões de discos, recebeu um Grammy da carreira em 1986 e tinha o seu nome no Rock and Roll of Fame. O programa do serviço em português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências: de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado;
A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal coordenado, de segunda a sexta pode escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que está a escutar agora, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala Só podem ser escutadas todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30 a 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: onda curta 13.630 e 15.720, 17h30, onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. Resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 25 de outubro de 2017. O presidente do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, foi confirmado como chefe de Estado para os próximos 5 anos, ao ser eleito secretário-geral do partido e presidente da Comissão Militar Central. Jinping também apresentou 5 novos membros do Comitê Permanente do Politburo, o órgão que lidera o país e do país. Que lidera o partido e o país. Todos têm mais de 60 anos, um indício de que nenhum deles deve suceder a Xi Jinping no próximo congresso a realizar em 2022. O Partido Comunista Chinês celebra 100 anos desde a sua fundação em 2021 e Xi Jinping estabeleceu como meta para esse ano a erradicação da pobreza na China. Agências de notícias informaram que o presidente americano Donald Trump telefonou a Xi Jinping para o felicitar, mas não revelaram detalhes da conversa. O líder da oposição keniana, Raila Odinga, disse aos seus apoiantes para boicotarem a repetição de eleições presidenciais da amanhã, afirmando uma vez mais que a votação não será livre nem justa. Odinga falou a milhares de seus apoiantes em Nairobi, apelando a que levem a cabo vigílias e orações, ou então não se desloquem às estações de voto. Odinga, recordamos, perdeu as eleições de agosto a favor de Uhuru Kenyatta, mas o Supremo Tribunal ordenou a repetição do voto. Esta manhã o presidente do Supremo Tribunal tinha dito que 2 dos 7 juízes do órgão não tinham comparecido para uma reunião para discutir o adiamento das eleições. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo do primeiro-ministro cambojano Hun Sen adotou medidas legais para desmantelar o Partido da Salvação Nacional, ou CNRP. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a aprovação pela Assembleia Nacional de emendas à lei eleitoral do Camboja. Se forem ratificadas estas emendas em conjunto com a dissolução do CNRP, vão deixar sem partido milhões de pessoas que tinham votado no CRP nas eleições de 2013 e 2017, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Se o principal partido da oposição for dissolvido, o governo de Hun Sen planeia redistribuir os 55 lugares da Câmara Baixa da Assembleia Nacional por 5 partidos que não obtiveram assentos na eleição geral de 2013. Numa declaração, os parlamentares do CNRP, que boicotaram a sessão legislativa, classificaram a aprovação pelos membros do partido no poder, o Partido do Povo Cambojano, como sendo um abuso do poder e da vontade do povo. Isto faz parte da tendência do governo cambojano de esmagar a dissidência de todas as proveniências, incluindo a imprensa. Recentemente, as autoridades governamentais encerraram o jornal de língua inglesa de Cambodia Daily por alegadamente não ter pago um imposto. Mais de uma dezena de estações de rádio que transmitiam vozes dissidentes e usavam programação da Voz da América e da Rádio Ásia Livre foram forçadas a deixar de transmitir por alegada violação dos regulamentos. A competição genuína é essencial à democracia e para a legitimidade das eleições nacionais de 2018, afirmou Nauert. A história prova que suprimir a atividade política legítima conduz à instabilidade. Apelamos aos elementos do governo para considerar as implicações sérias das ações recentes e renovamos o nosso apelo para que o dirigente do CNRP, Kem Sokha, seja libertado da cadeia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvinte, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite
Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.